11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Acabou o aquecimento, soou o apito, bola em campo e 11 minutos na área. A gente não perde tempo e anuncia a escalação de hoje. Na zaga, nosso xerife, implacável no controle do relógio, Anderson Mendanha. Bom dia, Mendanha. No meio-campo, responsável pelo cadenciamento do jogo, a Isaura Oliveira. É a Isaura que controla aqui as vinhetas, as gravações, a qualidade do som. Bom dia para você também, palmeirense Isaura Oliveira. Na ponta direita, Marluce Ribeiro, carioca que entende tudo de futebol. Tudo bom, Marluce?
Obrigada, Gisiel.
Na ponta esquerda, de volta ao ataque, Bruno Lourenço. Tá feliz, o Flamengo tá numa fase boa. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Marluce. Bom dia a todo mundo. Uma vitória vira fase boa, né? Tá valendo, tá valendo. Vitória na Libertadores.
O tempo vai passando, Bruno e Marluce. A Copa do Mundo está chegando. Faltam 106 dias para a abertura do Mundial. 12 de junho vai ser no Dia dos Namorados, no Itaquerão, em São Paulo. E o 11 Minutos de hoje volta a falar dos protestos e de manifestações sociais, já que a presidente Dilma Rousseff disse que enviará ao Congresso na próxima semana uma proposta de lei para conter a violência durante as manifestações no país. Para a presidente, protesto é direito consagrado, mas atos de violência não podem continuar. O senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso, também defende as manifestações e que criminosos sejam responsabilizados pelos seus atos.
As manifestações devem ser ressaltadas e defendidas. Agora, a prática de crime e manifestação, isso merece polícia, isto merece prisão, porque não é possível que nós possamos permitir que um cidadão que vá na manifestação exercer um direito fundamental, ele possa ter a sua integridade física. Não é possível que a União, os estados e os municípios tenham seus bens violados por criminosos que não querem manifestar, mas querem praticar crimes.
Bom, a presidente Dilma Rousseff disse que vai enviar ao Congresso, na semana que vem, uma proposta de lei para conter a violência durante as manifestações no país. Bruno Lourenço, desde o ano passado, nas manifestações de junho, parece que as manifestações viraram um grande fantasma que assombra aí a Copa do Mundo. Será que realmente esse movimento, a tendência é crescer até a Copa do Mundo e deixar os organizadores de cabelo em pé?
É, Gisele, vamos esperar aí para ver, né? A verdade é que esses agressores, esse pessoal, os vândalos, né? Que entram nas manifestações de carona apenas para tentar impor aos outros o que eles pensam, né? Ah, não quer Copa do Mundo? Tudo bem, é o direito deles. Mas tem pessoas que querem a Copa, tem gente que investiu um dinheirinho lá para ganhar, para faturar. E essa turma que vai para esses atos, né, não pensa nisso. Eles só querem fazer prevalecer a vontade deles. E esse número vem diminuindo, né? Ah, inclusive das manifestações também, de gente que vai lá para protestar por mais educação, mais saúde, também vem diminuindo por causa dessa violência. Então, é esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Se esse protesto, tem um protesto marcado agora para o dia 13 de março, né, lá em São Paulo. É ver se vai, qual o número, né, qual que vai ser a participação, mas não estou levando muita fé, não.
Até porque é preciso que se faça uma diferenciação, como a presidente falou, o Bruno também tocou nesse assunto, uma diferenciação bem clara com relação à questão do protesto, que é um direito garantido na Constituição, qualquer democracia, o protesto, ele é válido. Mas a questão dos atos de violência, do quebra-quebra, do vandalismo, isso deve ser bem especificado e a diferença fica muito clara, né, Marluce? Você não acha isso?
É, com certeza. E é uma preocupação realmente do governo. Na última quarta-feira, o ministro da Secretaria da Presidência, Gilberto Carvalho, perdão, ele afirmou prever um fracasso nos protestos durante e contra a Copa. Porque, segundo ele, o povo brasileiro adora futebol e tem esperado muito pela Copa do Mundo. Mas, é claro, ele reconheceu que os protestos realmente preocupam o governo. E uma forma de a gente avaliar essa preocupação é justamente o investimento em segurança para essa Copa, que já soma aí 1,9 bilhão de reais, envolvendo aí o uso de 150 mil profissionais de segurança pública e das Forças Armadas, além de 20 mil agentes privados. E essa preocupação não é só do governo brasileiro. Governos estrangeiros também têm alertado seus cidadãos que virão à Copa para evitar aglomerações, enfim. Por quê? Porque, inclusive, no último dia de protesto, no dia 6 de fevereiro, no centro do Rio, isso foi manchete geral, né? Um cinegrafista da TV Bandeirantes, ele acabou sendo ferido por um rojão e até morreu por conta...
O
Santiago Andrade, isso, por conta das manifestações. Então, agora é preciso realmente separar o joio do trigo. Você poder se pronunciar, você poder fazer o seu protesto, mas sem comprometer a vida e o patrimônio alheio.
E deixar também... Quem gosta de futebol e está esperando essa Copa do Mundo aí com muita ansiedade, que também exerça o seu direito de gostar de futebol. Bruno Lourenço, por exemplo, já está com todas as 7 entradas para Brasília garantidas, né,
Bruno? Aqui para Brasília eu consegui. Agora eu virei sócio da FIFA, né? Porque o cartão de crédito é dela, pertence à FIFA. Mas é um sonho de criança poder assistir um jogo de Copa do Mundo.
No Brasil.
Né, levando o filho, levando o pai. Então é um sonho. Agora, as pessoas têm que respeitar o sonho dos outros, né? Assim como eu respeito o direito de pedir saúde, educação. Mas, pô, pera lá. A Copa já está... Já foi escolhido, já está... Será que não vai ser um prejuízo maior não ter a Copa, né?
Há 100 dias da Copa, realmente... As atenções estão voltadas para isso. Mas fala, Bruno.
Na verdade é que se chamam Black Blocs. Eu nem sei de onde veio essa denominação. Aí alguns começaram a gostar do nome e vieram. Mas eles querem fazer barulho. Apenas, né? Então, não é... Podia nem ter a Copa do Mundo. Eles iam aproveitar a oportunidade, inclusive também. Iam aproveitar que alguém estava na rua por alguma coisa. Vamos aproveitar para protestar contra a Copa, né?
Bom, o que as autoridades... Pois não, Marluce? Que as autoridades querem é o seguinte. Barulho pode. Não pode é o quebra-quebra.
Exato.
Né? É o que as autoridades estão falando.
E a gente vê em todos... Bem, a Ucrânia, Tailândia, tem problemas aí, conflitos em vários lugares. As pessoas cada vez mais descobrem que têm direitos, querem sair às ruas para pedir mais alguma coisa. Mas tem que ter a civilidade, né? Deixar o outro protestar. Porque às vezes até no mesmo dia alguém quer fazer um protesto de um assunto e o outro está querendo pedir um outro assunto B. Tem que todo... Isso é... A democracia é feita para isso, para coexistirem, né? Essas opiniões. E vamos respeitar os outros, né?
É isso, então vamos mudar um pouquinho aqui de assunto com relação a essas manifestações, a esses protestos, e vamos falar um pouquinho agora sobre os campeonatos estaduais, Libertadores. Eu vou juntar aqui dois assuntos, que é o campeonato carioca e a Libertadores, para dar a oportunidade do Bruno se manifestar. O Flamengo está bem, 25 pontos, primeiro na Taça Guanabara, ganhou... Bem, jogando bem, diga-se de passagem, né? Do Emelec, que não é um time fraco, não. Um time que toca bem a bola. Você gostou daquele jogo, Bruno?
Eu tô gostando dos teus elogios aí, achando... De rubro-negro para rubro-negro.
Reconheço quando joga bem.
Mas Libertadores está começando, né? E o Carioca está sendo utilizado agora para formar o time, né? Porque, bem, a gente ia perder o nosso... centroavante, Hernani, Brocador. Mas tudo indica que vai ficar, né, na Gávea. Mas tem que aguardar um pouquinho, desenrolar aí. Ele iria para a China, mas parece que confirmou que vai ficar no Flamengo, né? Bom pra gente.
Eu conversei com um outro flamenguista e o flamenguista falou, eu vou até declinar o nome, foi o Natan, nosso querido Natan. E o Natan disse, olha, eu não me animo muito com essa vitória do Flamengo, não. O torcedor do Flamengo está entre aquela de querer gostar do time e depois se decepcionar. É um pouco isso, Bruno?
Até que, olha, no ano passado, eu digo que a gente fez cinco partidas excepcionais, que foram na Copa do Brasil, na reta final, contra o Cruzeiro, depois contra o Goiás e Atlético Paranense. O Botafogo, por exemplo, eu nem conto, foram... vitórias tranquilas, né? Goleamos até, mas foi algo tranquilo. Mas contra o Cruzeiro e Atlético Paranense e Goiás, tudo deu certo. O time jogou muito bem. Então, tem sempre aquela esperança da gente repetir agora os 5 jogos na Libertadores, porque não precisa jogar o ano inteiro bem.
Basta aquela sequência, né?
Basta sequência, né? E E o carioca deixa, pode perder, não tem problema.
O foco é Libertadores, Marlu.
Mas agora eu também quero elogio para a vitória do Vasco.
Pois é, o Vasco.
Ontem.
Alegria lá em casa.
Fala um pouquinho então do seu Vasco aí. Deu alegria lá no...
Não, programa. Eu sei que conta o Madureira, não vamos desfavor, né? Mas 3-1. E o Egesiel, ele não deu o mesmo elogio que ele forneceu ao Flamengo.
É a Libertadores agrega valor. É. Né? Né? De Rei do Camarote.
Internacional, né? É um evento internacional. Mas é, com relação a, ainda falando da Libertadores, no Campeonato Carioca, a situação do Vasco melhorou, né? O Vasco foi para quarto lugar, 21 pontos.
Entrou
para o
G4 agora.
Né? Entrou para o G4. Estamos assim, Flamengo, Fluminense, Cabo Friense e Vasco é o G4 da primeira fase da Taça Guanabara, com o Flamengo com 25, Fluminense 23, Cabo Friense com 23 e o Vasco, com a vitória de ontem, foi para 21. Ficou numa situação interessante. Ainda falando da Libertadores, que agrega valor, segundo o Bruno Lourenço, no grupo 1, o Vélez é o primeiro, o Clube Atlético Paranaense teve um... caiu aí, né, diante do Vélez, 2-0, situação aquela, ganhou a primeira e perdeu a segunda.
Libertadores é isso, você tem que ganhar em casa. Né?
Fazer perder, o dever de casa, né?
Na fase de grupo, você perder lá fora, não conta. E aí ressalta o bom resultado do Botafogo, que empatou com União Espanhola, né?
União Espanhola.
1-1 fora de casa e já havia ganhado, vencido dentro de casa, né?
E aproveitando aí o Cruzeiro, hein?
O Cruzeiro, tomara que engrene, né? Porque o Cruzeiro encheu, pelo menos, os meus olhos no ano passado, no Brasileirão. E tava devendo, depois que virou campeão, né? Aí
deu aquela relaxada, né?
E eu tava com a saudade de ver o Cruzeiro veloz, querendo fazer, enfiar a maior quantidade de gols possível. Tomara que tenha retomado. E tomara que depois dê um alívio quando encontrar o Flamengo.
que melhore, mas não muito, né?
Não muito.
O Cruzeiro ganhou do Universidade do Chile e ganhou bem. Goleou, na realidade, 5-1. Mas a situação do Cruzeiro é aquela, né? De 50% de aproveitamento. Ganhou uma e perdeu outra. E está tudo ainda indefinido com relação a essa fase de grupos aí da Libertadores. Falar um pouquinho também, vamos para o Nordeste.
Como é que está a Copa lá?
Copa
do
Nordeste. A Copa do Nordeste, saíram os dois clubes de maior torcida de Pernambuco para a semifinal, que foi o Sport e o Santa Cruz. O Sport ganhou do CSA na primeira partida por 2-0. Na segunda perdeu, mas aí tinha gordura. E aí foi para a semifinal. Santa Cruz ganhou as duas partidas contra o Guarani de Sobral. 3-0 a primeira, 1-0 a segunda. Então, Sport e Santa Cruz vão fazer, depois do Carnaval, no dia 12 de março, os dois jogos para ir para a final. Sport e Santa Cruz, primeiro jogo na Ilha e o segundo jogo no Arruda. Serão dois jogos assim, de casa cheia. E do outro lado da tabela pela semifinal, saiu América e Ceará, né? Então eles se enfrentam, América e Ceará e Sport Santa Cruz, para ver quem vai para a final aí da Copa do Nordeste.
José, você falou aí de casa cheia. Eu me lembrei que ontem, muita gente acha que não sabe, mas aqui em Brasília, no Bezerrão, que foi um estádio reformado, que recebeu o Brasil e Portugal, um estádio que ficou muito bacana, mas ontem eu vi as imagens do gramado detonado. Um estádio de conservação bem ruim, né? Fica triste da gente ver, que seria um legado da Copa. Não haveria jogo da Copa, mas seria um campo de treinamento, enfim.
E faz pouco tempo que foi
inaugurado, né? Pois é, aí fiquei triste de ver. E depois, aí hoje que eu fui ler sobre... Eles marcaram um jogo para as 10h30 da manhã, um jogo do Campeonato Brasiliense. Sabe o público pagante? Não chega a dois dígitos. 9. 9 pagantes.
Isso. Eu acho que é
o que o pessoal do Esporte e do Santa iam pensar disso?
É um negócio complicado, realmente. E eu lembro que na inauguração do Bezerrão, a ideia era exatamente essa, que ele fosse serviço, inclusive, para a Copa do Mundo. Mas com 9
pagantes
fica realmente muito difícil.
Quinta-feira, 10h30 da manhã. Olha, a gente se pergunta, isso aqui é o país do futebol mesmo?
E quem foi que fez essa tabela, né?
Olha.
Que coisa. No terminamos? O xerifão não tem conversa. Quando dá o tempo, é esse o tempo. Eu quero agradecer, então, a presença aí do Bruno Lourenço. Bruno, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no 11 Minutos. Bom dia.
Bom dia, sempre um prazer.
Marluce Ribeiro, muito obrigado e parabéns para o Vasco.
Nada.
7:59, o 11 minutos, volta na segunda-feira, nós não temos, por conta exatamente do período de carnaval, mas na próxima semana, na próxima sexta-feira, estaremos com o 11 minutos e com os resultados decorrentes dos jogos durante esse período.